Agora a gente vai falar sobre capitalismo consciente. O que é o capitalismo consciente? Será que com ele é possível vencer a recessão com sustentabilidade? Esse será um dos temas em discussão na terceira edição do Summit Pacto Global, que vai acontecer na semana que vem, será realizado na segunda e na terça-feira, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, em formato presencial e online. E sobre esse assunto a gente conversa agora com Hugo Bettling, que é chairman do Capitalismo Consciente. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o capitalismo consciente.
Deixa eu dar um passinho atrás, na verdade, 240 anos atrás.
Opa.
E voltar a falar o que é o capitalismo, né?
Uhum.
Que nasce lá em 1776, num livro escrito por uma pessoa chamada Adam Smith, que o livro era A Riqueza das Nações. E uma nação não era mais rica que a outra pelo seu ouro, pela sua prata, ou pela sua arte, ou pelos seus artesãos, mas sim pelo grau de liberdade do seu povo. E grau de liberdade para quê? Para poder sair da pobreza, para poder empreender. E de lá para cá, o capitalismo trouxe vários e vários benefícios. E a grande pergunta que se traz hoje em dia é: será que o capitalismo é uma das maiores invenções humanas e enorme fonte de prosperidade? E a resposta é sim. Porque veja quanto nós melhoramos em condições de vida, diminuímos a pobreza extrema, aumentamos o nosso grau de instrução e, principalmente, a longevidade da nossa vida. E se estamos aqui hoje fazendo essa entrevista, é graças também ao capitalismo que trouxe toda essa tecnologia para nós. E, principalmente, nesse momento tão duro, né, o desenvolvimento em tempo recorde das vacinas. Mas será que também não é uma ameaça à beira de destruir o planeta e desestabilizar a sociedade? E a resposta, infelizmente, também é sim, por uma ganância, por uma acumulação, por uma invasão que o ser humano e as empresas estão fazendo ao meio ambiente, além dos seus limites. E aí, nasce em 2008, nos Estados Unidos, o capitalismo consciente, 2013 a gente traz para o Brasil, que tem como propósito ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no país, multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades.
Bom, mas e o que o capitalismo consciente prega, né? De que forma se atinge esses objetivos?
Então, o capitalismo consciente acredita que um negócio é bom quando ele cria valor. É ético porque é baseado numa troca voluntária. É nobre porque eleva a nossa existência. E é heróico porque tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade. Para ser capitalista consciente, as empresas precisam ter quatro pilares básicos. Um propósito maior, e alinhar todo mundo nesse propósito, que é responder à pergunta: qual a dor da sociedade o nosso negócio propõe curar? Tratar todos os stakeholders, ou todas as partes envolvidas, relacionadas, de forma equânime, criar cultura e valores que garantam a perpetuidade do seu negócio e, principalmente, ter um líder consciente que cuide das pessoas para que juntos nós cuidemos do meio ambiente.
E é possível ter uma sociedade próspera em que não haja, então, a pobreza, em que as desigualdades não sejam tão grandes, sem explorar os recursos, exaurir a terra dos seus recursos naturais?
É possível se gerar uma riqueza mínima para todos. Em vez de se falar de salário mínimo, falar de remuneração digna, ou seja, um ganho que seja suficiente para você se sustentar e aos seus entes queridos. Para isso, precisa haver uma redistribuição de riqueza muito maior que os negócios conscientes propõem, ou seja, eu vou fazer com que uma das desigualdades, além da de raça, de gênero, a de orientação sexual, seja a de remuneração, por exemplo. Será que eu, como presidente, ganho tantas e tantas vezes mais que a pessoa que entra na minha empresa agora, a ponto de que ela não consiga sequer se manter? Então, este é um discurso, esta é uma possibilidade, que é gerar resultado positivo, sim, porque isso é fundamental para manter uma empresa, mas ao longo dessa construção eu vou distribuindo melhores riquezas e bem-estar a todos que estão participando nessa construção.
Mas isso significa que quem está lá no topo vai ganhar menos?
Na verdade, não precisa nem ganhar menos, precisa entender que a distribuição pode ser maior. Existe uma diferença entre ganhar mais e ter uma acumulação infinita. Nós não podemos ter 2.200 bilionários, que representam 0,00049% da população, com a mesma renda que 2/3 do planeta. Então, sim, será que essas pessoas podem ter uma distribuição dessa renda? Não é ganhar menos, é distribuir melhor aquilo que já conquistaram. Porque, olha, ter 1 bilhão ou ter 100 bilhões não faz muita diferença para quem os tem, mas faz muita diferença para quem não os tem.
Uhum. Agora, quando a base dessa pirâmide, então, estiver ganhando mais, aí o consumo vai aumentar, e para ele, como é que ele vai ser consciente para não se empobrecer o planeta, não se acabar com os recursos naturais do planeta? Porque quando todo mundo consumir, quando o consumo aumentar no planeta, os especialistas dizem que um planeta só de recursos não vai ser suficiente.
Já não é.
Já não é, né?
Hoje a gente já consome 60% a 70% acima da capacidade regenerativa do próprio planeta. Quando nós trouxermos mais pessoas para a classe média, para o consumo, é natural que se tenha um consumo maior. O que a gente está propondo é um consumo consciente. E o que é consumo consciente? Não é fazer voto de pobreza. Não é dizer agora que eu cheguei não vou poder consumir. É consumir de maneira inteligente. O que é isso? Eu não preciso consumir aquilo que eu não tenho. O Instituto Acatu, por exemplo, que nós somos parceiros também, eu sou conselheiro, diz o seguinte: qualquer oferta que te fizerem, por melhor que seja, ela sempre será cara se você não precisar do produto. Então a grande questão é, por que eu preciso de algo a mais? Eu preciso ter dignidade. E a outra questão é, o professor Clayton Christensen, já falecido da Universidade de Harvard, ele tem uma teoria da inovação que é a teoria do job to be done. Em português quer dizer o trabalho a ser feito. Ou seja, as pessoas não compram produtos, elas alugam, elas contratam o serviço que aquele produto te fornece em bem-estar. Então, muitas coisas eu não precisaria ser proprietário, eu precisaria poder usar desse bem. E essa vai ser uma grande coisa para evoluir de uma economia linear por uma economia circular. Então, como trazer todas essas pessoas? Estamos falando, só para a gente ter noção, em 1,7 bilhões de pessoas a mais na classe média nos próximos 10 anos. Isso significa um crescimento de 50% da classe média que nós temos hoje. Se nós efetivamente não fizermos um trabalho de elevação da consciência do consumo, ou seja, consumir e não necessariamente acumular, não necessariamente gastar, não necessariamente jogar fora, tá? Efetivamente, nós vamos conseguir acomodar todo mundo. Senão, nós não vamos conseguir.
Bom, e esse trabalho significa ter que convencer aí bilionários, ter que convencer bilhões de pessoas dessa nova cultura, né?
Esse trabalho é fundamental que a gente convença os líderes empresariais. O bilionário não aconteceu por acaso, ele foi um grande empreendedor, um grande empresário que cresceu por seus méritos, mas em algum momento ele consumiu assim. E a gente tem que pensar e fazer uma análise também muito consciente dessa questão. Por exemplo, dizem que Jeff Bezos, né, que já foi, subiu e desceu, o maior bilionário do mundo com a Amazon, se você pensar nos ganhos que ele tem, ele hoje detém na fortuna dele menos de 20% do que é a Amazon. Imagina quanta riqueza dos 80% ele já distribuiu. Então, tem esse outro olhar também a ser feito. E sim, as pessoas são reflexo dos seus líderes, né? E as empresas são reflexo dessas pessoas. Por isso, se o líder quer mudar a sua empresa, tem que começar mudando a si mesmo. Não tem outro caminho.
Uhum. Bom, e esse será um dos debates, então, nesta terceira edição do Summit Pacto Global. Oi, o senhor me ouviu?
Ouvi. Esse mesmo tema. Mas isso é uma pergunta?
Ah, sim. É, eu gostaria de saber. Esse vai ser um debate nessa edição, que vai ser semana que vem, né?
Esse vai ser um debate. Eu acho que esse assunto, ele dá muito debate, né? Porque ele tem muitas posições e muitos pontos de vista. Mas é fundamental que haja uma convergência, que a gente saia de um mundo de minimalismo para um mundo de abundância, para que a gente não dispute a liderança e seja o primeiro a chegar, mas que efetivamente a gente ajude todos na cooperação. Então, tem um mindset, uma mudança de mentalidade a ser feita também nesse processo. Porque senão, nós não vamos chegar. Lembrando que o Kofi Annan, quando foi secretário da ONU em 2004, criou a terminologia ESG, que se fala tanto, né? Ecoambiental, social e governança, num encontro com os principais banqueiros e com as principais empresas do mundo, que chamava assim, Who Care Wins, ou seja, quem se importa é que vai vencer.
E quanto tempo as pessoas que se importam têm para fazer essa mudança?
Veja, nós vamos agora em novembro para a COP26. Uhum. Saiu um relatório ontem da ONU dizendo que os 15 países mais ricos do mundo, que inclui o Brasil, estão devendo muito do que se comprometeram no Acordo de Paris em 2015, na COP21. Então, nós estamos todos, né, com uma situação devedora perante a população. Então, nós precisamos de uma união, nós precisamos de uma estruturação entre políticas públicas, sociedade civil e iniciativa privada para efetivamente fazer as mudanças. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU numa Agenda 2030 significa que nós temos menos de 10 anos para tomar iniciativas que busquem efetivamente, né, acabar com a pobreza, efetivamente buscar soluções mais justas que promovam prosperidade e bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Uhum. O tempo urge e cabe a nós tomarmos essas decisões, porque nós já estamos comprometendo não as gerações futuras, mas a nossa própria.
Uhum. Bom, o senhor falou do papel das lideranças empresariais. Agora eu gostaria de saber o que eu posso fazer hoje para ajudar nessa mudança.
O ponto focal de todas as mudanças está no consumo, ou seja, o consumidor. As empresas fazem para vender mais, as empresas fazem para que nós, consumidores, e se nós fizermos uma negativa, se nós fizermos uma evolução cultural, se nós fizermos uma mudança de hábito, efetivamente a gente vai fazer. Cada um pode fazer um pouco de tudo. Então, por exemplo, não sei se você sabe, mas estudos mostram que cada um de nós que tem um carro, né, ele fica parado 99% do tempo que ele está na nossa propriedade. Então, para que eu fiz essa aquisição? Poderia ter alugado um carro e compartilhado com mais pessoas. Fala-se muito de carros elétricos, fantástico, maravilhoso, mas o Brasil tem o etanol. Ah, mas o etanol não vale a pena. A gente só olha o lado econômico, não olha o lado do impacto ambiental, da questão do impacto social. A gente gera mão de obra no campo brasileiro. A gente usa um produto de baixíssimo impacto de carbono perto da gasolina e nem se fala do diesel. A gente tem um dos países mais ensolarados do mundo e continuamos numa crise hídrica brava porque demoramos para fazer energia fotovoltaica solar. Temos vento em todo esse momento e estamos engatinhando ainda na energia eólica. Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Então, como consumidor, o que eu posso fazer? Ah, eu posso consumir só o que efetivamente preciso. Eu posso evitar de usar o meu carro toda hora. Se o meu carro reflexo, eu posso preferir efetivamente, mesmo não sendo a melhor economia, usar combustível como álcool. Eu posso andar mais a pé, eu posso usar sacola retornável, eu posso promover no meu prédio ou na minha rua um projeto de uso inteligente do lixo, reciclagem do sólido e transformação, por exemplo, em adubo orgânico do orgânico. Então existe uma série de coisas. Eu não preciso. Você deve ter visto durante a pandemia, até que você usa a camiseta uniforme da CBN, que o nosso guarda-roupa parece infinito agora. Certo? Eu não preciso de tudo aquilo. Nenhum de nós precisa, provavelmente, de tudo aquilo. A gente vai empobrecer se eu doar aqui? Provavelmente não. Tem tanta gente precisando de coisa. Então é importante que a gente pense nisso. Ajude no consumo. Mude os nossos hábitos, né, em termos de descarte, né, e na hora que a gente vai tomar as decisões de como nós vamos, para onde nós vamos, tudo mais, pensar qual é o impacto que isso vai dar, será que eu precisava fazer, como o mundo virtual hoje, será que eu preciso sempre estar indo no escritório, será que eu preciso sempre estar pegando condução ou me locomovendo no carro? Será que as empresas não podem evoluir e dizer assim, se você não é absolutamente indispensável no lado presencial, eu preciso dessa locomoção que também gera um impacto? E as indústrias, né? As indústrias precisam dizer, puxa, eu não posso mais extrair matéria-prima, eu preciso começar a usar matéria-prima reciclável, por exemplo. Não posso produzir com tanto impacto de carbono e nem transportar. E nós, consumidores, temos que usar os produtos mais longevamente, né? Ou, se for para pouco tempo, alugar, né, o produto, usá-lo emprestado, por exemplo, seria um dos caminhos também.
Que legal. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu agradeço. Boa tarde.
Nós conversamos com Hugo Bethlen, ele é chairman do Capitalismo Consciente, e ele nos falou, então, sobre o que é o capitalismo consciente e como aplicá-lo no nosso dia a dia.